Fábio Neves tem 38 anos, é de Portimão e está na República da Irlanda. Chegou em 2014, ou seja, há 6 anos, dava assim início à sua vida internacional e está nesta altura em Anfield. Fábio, vamos perceber de que forma é que pôs esta experiência a tocar, digamos assim. Como é que isto começou? O que é que o fez deixar o nosso país e rumar à Irlanda?
Olá, Alice. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. A Irlanda sempre fascinou. Eu, como bom algarvio, sempre tive contacto com outras culturas e trabalhei na hotelaria durante alguns anos. Sempre fascinou outras culturas, conhecer outras pessoas e sempre tive no meu consciente para um dia talvez arriscar e talvez estudar, trabalhar no estrangeiro. A razão da Irlanda, antes de mudar para cá, já tinha estado cá algumas vezes. Para ser sincero, o principal motivo foi a minha namorada, na altura, que eu conheci em 2007, é irlandesa. Foi esse o motivo. Andamos para cá, para lá, vivemos à distância durante cerca de 6, 7 anos. Eu vinha cá 2 ou 3 vezes por ano, ali lá 2 vezes, 3 vezes por ano, e chegou à altura, ok, tinha de fazer uma decisão. Profissionalmente, decidi criar novos objetivos e gostava de tirar o mestrado fora. Surgiu essa oportunidade, candidatei-me, fui aceito e pronto, em 2014 mudei-me para a Irlanda, malas e bagagens, e pronto, cá estou e nada arrependido, estou muito, muito feliz por cá.
Bom, já lá vão 6 anos, percebemos que o amor acaba por ter aqui um papel fundamental nesta história. E aí muitas vezes, na verdade de visita, digamos assim, não é? E há 6 anos muda-se de malas e bagagens, como o Fábio bem disse. O sentimento que levava na mala dessa vez era um bocadinho diferente? Ou já estava preparado, tendo em conta que foi à República da Irlanda tantas vezes?
Já estava um pouco preparado. Para mim, o que foi mais desafiante foi ir e saber que não iria voltar e começar uma vida nova com a minha namorada na altura, atualmente a minha esposa. Essa parte deixou-me muito, muito entusiasmado e também porque profissionalmente iria trabalhar com um professor que me agradou muito e desenvolver a minha parte profissional. Esse foi decididamente o que nem sequer me deixou pensar 2 vezes, porque profissionalmente estava contente, mas precisava de um desafio. Então foi exatamente as duas, a parte amorosa, a parte profissional, portanto foi perfeito, nem sequer pensei 2 vezes e pronto, foi essa a decisão e
Portanto, e esses
muito, muito
aspectos
contente.
positivos acabam por pesar um bocadinho mais do que aquele sentimento que o Fábio dizia: desta vez eu sabia que não ia voltar, ia começar uma vida nova. Fábio, já conhecia o país, a esposa, já percebemos, na altura namorada, seria aqui uma grande ajuda no processo de adaptação, porque o poderia ajudar a entender a cultura e a sociedade que iria encontrar. Ainda assim, como é que foi a adaptação?
A adaptação foi bastante fácil, não só porque já conhecia o país, e sim, ela ajudou-me bastante, porque é muito diferente se viesse para cá sozinho, morar com amigos portugueses, seria bastante diferente como ela conhecer a família dela, conhecer os amigos, perceber melhor a cultura irlandesa, como eles funcionam. Portanto, a parte da adaptação foi bastante fácil. Costumo ir a casa a Portimão 2, 3 vezes por ano, portanto é 2 horas e meia de caminho. Não é muito longe, não é como se estivesse a morar na Austrália, portanto dá para matar saudades 2, 3 vezes por ano, portanto a parte das saudades não é assim tão difícil. Portanto, a adaptação foi bastante, bastante fácil e não houve nenhum tipo de problemas nessa parte, para ser sincero.
O Fábio dizia, ela ajudou-me a entender a cultura dos irlandeses. Quais é que são as maiores diferenças culturais, sociais entre irlandeses e portugueses?
Somos mais parecidos do que parece. Eu acho que somos um povo amigável, com certeza. A Irlanda também é mais ou menos um país neutro, como Portugal. Somos um país muito alegre e digamos que relaxado. As diferenças culturais não são muitas. Algumas é só o estilo de vida que eles têm, comparado com o nosso. Claro que a nossa temperatura, o nosso tempo, dita muito das nossas atividades que podemos fazer. Fazemos uma vida muito ao ar livre. Aqui, como está, chove muito, há muito frio. São mais atividades dentro de casa, ginásio, piscina, pubs são fechados. Portanto, há poucas esplanadas ou nenhumas. São só essas pequenas diferenças, mas culturalmente, Comida também, pronto, também é diferente. Eles gostam mais, aqui não gostam muito, não são muito amigos de cozinhar uma refeição ao almoço, outra refeição ao jantar. É mais, digamos, finger food, fazer uma sandes e de vez em quando lá fazer uma refeição. Aqui em casa, pronto, eu tento com a Mary, a minha esposa, tentar influenciar um bocadinho a nossa cultura portuguesa nesse aspecto. É um país muito católico, como a maioria também católico, como o nosso. Há a questão da ilha, que também eu acho que faz uma grande diferença. Estas coisas que só quando saímos de Portugal é que nos apercebemos. Aqui, como estão, tem os vizinhos, a Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido, mas é um bocado confuso. Portanto, fazes parte do Reino Unido, cá somos da República, somos independentes, mas às vezes são quase o mesmo. Por exemplo, a equipa de rugby da Irlanda é a junta da República e a do Norte, portanto é tudo uma equipa. A equipa de futebol são diferentes. Portanto, há assim umas partes, faz assim um bocado de confusão, mas eu, estando cá, pois percebo, dá para perceber porque é tudo uma ilha e pronto, faz parte daquele tratado que foi acordado no início do século XX, que pronto, infelizmente as coisas não ficaram bem decididas e pronto,
Bom, e
é isso.
calculo que para entender até algumas destas questões, o facto de ter a esposa irlandesa seja uma ajuda e tanto, porque provavelmente se tivesse chegado aí sozinho, não estivesse inserido no seio de uma família irlandesa, fosse mais difícil compreender algumas destas questões que eles acabaram por viver e que vivem todos os dias.
Sim, seguramente. Eu sei que se viesse sozinho ou com amigos portugueses, pois em casa com certeza iríamos ver televisão portuguesa ou produtos portugueses, e vivendo com ela dá para perceber as coisas muito diferentes. Por exemplo, ver um programa de televisão que certas piadas, ou ok, isto aconteceu por isto aconteceu por aquilo, ou falar com a mãe dela e com o pai, dá para perceber, ok, a vida que eles levaram, como era a Irlanda há 40 anos e como era há 50 anos e como é agora, e economicamente está muito melhor agora, mas não foi sempre assim. Eles viveram o boom económico durante o início dos anos de 2000, 2004, 2005 foi um grande boom económico aqui. Eles chamam o Celtic Tiger, portanto havia muito dinheiro, muitas pessoas compraram duas, três casas, e depois, quando foi 2008, o crash económico, portanto, foi um bocado de tudo à vida. Mas, bom, dá para perceber a parte católica, a Igreja Católica, por exemplo, dá para perceber o grande impacto que teve no país, porque dominava muito, porque tinha muito poder na Irlanda. Por exemplo, acho que foi no início da década de 80, a Igreja Católica proibiu venda de preservativos na República da Irlanda. As pessoas tinham que ir à Irlanda do Norte, atravessar a fronteira para comprar preservativos para trazer cá para baixo. Portanto, ainda há um grande poder da Igreja Católica aqui no país. E pronto, sim, decididamente sim, foi de uma grande, grande ajuda. Portanto, a adaptação foi bastante fácil e estou muito contente.
Fábio, eu já usei aqui a palavra tocar, porque na verdade o Fábio é músico. Quer falar-nos um pouco da sua vida profissional?
Eu sou músico profissional, sou trompetista e sou também professor. Eu originalmente venho de uma banda filarmónica, foi daí que eu comecei a tocar trompete, a Sociedade Filarmónica Portimonense, em Portimão, e ainda hoje tenho grandes amigos lá. Depois fiz o meu mestrado em performance, em trompete em Évora, e depois, quando decidi fazer a licenciatura, perdão, e depois, quando decidi fazer o mestrado, queria vir para cá, para a Irlanda, por causa da minha esposa, e também porque queria estudar, trabalhar com este professor que eu gostei muito. E pronto, profissionalmente, sinto muito realizado. Consigo dar aulas aqui no ensino especializado de música na minha área, que é trompete. Depois de terminar o mestrado, tive a sorte de ser convidado para continuar a dar aulas lá na escola. Consegui dar aulas, agora estou a dar aulas também noutras mais quatro escolas aqui. E como músico também sinto muito realizado, porque aqui há muito, o mercado de trabalho na Irlanda é muito grande, a indústria do entretenimento. Portanto, há muita coisa para fazer. Trabalho regularmente mais com uma banda, que faz trabalhos, trabalha com auditórios, com empresas, também casamentos, festas privadas, e havia muito, muito, muito trabalho. Infelizmente, agora com o Covid, foi tudo à vida. E pronto, de, sei lá, oito, nove atuações por mês, usar para uma. Portanto, foi quase tudo reduzido, porque foi a primeira indústria a ser fechada e se calhar vai ser a última a ser reaberta. Portanto, há muito, muito, muito pouco trabalho, infelizmente, agora. Mas certeza que vai voltar. Estou muito contente, né, com essa parte. Portanto, consigo fazer o que gosto. Portanto, sou pago para fazer o que gosto, tocar e dar aulas, portanto, profissionalmente estou muito contente e pronto, intenciono ficar cá mais uns anos.
Já vamos olhar para o futuro a longo prazo. O Fábio olhava de alguma forma para o futuro mais próximo no que toca ao aspecto profissional da sua vida, que está condicionado, assim como o mundo inteiro, digamos assim, pela pandemia. O Fábio fala assim que ia falando daquilo que faz e dos concertos e das aulas, eu pensava. De que forma é que a pandemia condicionou isto tudo? Porque, na verdade, também por cá temos essa noção, não é? De que o setor cultural foi dos primeiros a parar, é dos últimos a ser reativado. Como é que. Já percebemos que no que toca a concertos, de facto, eles não têm acontecido, mas, por exemplo, as aulas, já retomaram, não retomaram? Em que pé é que estão as coisas por aí?
Sim, elas retomaram gradualmente desde o início do mês de setembro. Eu dou aulas em cinco escolas, três delas são presencialmente e duas delas são online, com o objetivo de gradualmente passar para presenciais. Na escola temos um painel Perspex, um vidro para dividir entre o aluno. Há sempre o cuidado com desinfetar as mãos, com máscara, quando possível, claro, não durante as aulas, porque temos de tocar, mas com todas as precauções possíveis. Na Irlanda, os números são mais ou menos como em Portugal, apesar da Irlanda ter a população 4 milhões e meio, portanto, cerca de metade de Portugal, os números são mais ou menos iguais. Em termos de mortes, em termos de números, eu estive a ver hoje de manhã. De cerca de 200 casos, portanto, eles estão a rever semana a semana. E quando há um pico de casos num condado, que está dividido em condados, eles fecham esse condado e pronto, tentam controlar a pandemia dessa maneira. Um pouco como Portugal não está descontrolado, mas pronto, é dentro do possível, é de termos que habituar durante estes tempos. Mas pelo menos dessa parte eu consigo trabalhar e pronto, estou muito contente por isso.
Fábio, e o vosso dia a dia está de alguma forma condicionado? Para além destas questões que agora fazem parte do nosso dia a dia, a desinfecção das mãos, as máscaras, o distanciamento físico, para além destas questões que passaram a ser regra, digamos assim, têm alguns condicionamentos na vida diária?
Não necessariamente. Continuamos a poder viajar de condado para condado. Claro, depende, varia muito de semana para semana. Mas no dia a dia, não, nem por isso. Onde eu moro, em Enfield, é cerca de 30 minutos de Dublin, que é onde, pronto, onde muitas pessoas trabalham, que é normal as pessoas comprarem casa à volta, nas cidades à volta de Dublin, porque no centro os preços são muito caros, então muita gente compra casa fora e depois viaja para o centro. Mas como aqui onde eu vivo, né, é Enfield, é uma cidade pequenina, são cerca de 4, 5 mil pessoas, talvez, portanto é tudo muito tranquilo. Tem um canal muito bonito, dá para passear. Então costumo passear com as minhas cadelas e a minha esposa, costumamos passear. E pronto, é tranquilo, não tem muitas restrições. Então, no Covid, dá para ter, sempre que trabalho em casa, dá para ter cuidados e uma qualidade de vida razoável, dentro das restrições.
Bom, vamos lá então dar uma voltinha por Enfield. Já nos disse que tem um canal. Que outros locais é que tínhamos que conhecer se o fôssemos visitar?
Será só mesmo um canal, Alice, porque é uma cidade pequenina, para ser sincero. Portanto, é o canal, e o canal é muito bonito e tem vários pontos de acesso. Portanto, podemos começar, sei lá, 8, 9, 10 sítios podemos começar. E tem também alguns parques fora de Enfield, cerca de 10 minutos. Como é um país muito verde onde nós moramos, Enfield é um bocado, como eu disse, é um bocado afastado de Dublin. Então há muitos espaços verdes, há um parque no sul, com pronto, um parque. Estas coisas que, não, infelizmente, nós não, pelo menos não temos falta no nosso país, ou pelo menos no Algarve, assim, um parque gigante com árvores e relva e vida animal. Portanto, é essa parte que eu gosto daqui, passear ao ar livre. Portanto, é isso. O canal e duas ou três florestas muito bonitas e uma vida animal muito interessante.
Bom, fica a dica. Fábio, já sabemos que a ideia é continuar por aí.
Sim, dos próximos anos, em termos profissionais, para mim e para a minha esposa, assim, de decididamente ficar aqui nos próximos anos, porque é muito interessante. Talvez mudamos de cidade, porque ela não é daqui, ela é de uma região chamada, de uma cidade chamada Abbeyfield, que é perto de Kerry, que é no sudoeste da Irlanda, e é um estilo de vida mais tranquilo, menos trânsito, muito mais relaxado, com umas praias muito bonitas, que eu recomendo vivamente quem quiser visitar a Irlanda para conhecer a zona oeste, que é muito bonita, muito mais, digamos, selvagem, belo nome da palavra, onde se pode ouvir boa música tradicional irlandesa e conhecer a verdadeira Irlanda rural. Portanto, talvez mudar para aí, não sei, daqui a uns anos e reformar, pronto, dizer, um bocado muito mais à frente, mas decididamente Algarve ou. Sim, já fomos várias vezes. Eu precisava um bocado de sol, daqui a uns anos, portanto, talvez reformar no Algarve o mais certo.
Fábio, bem sabemos que são muitos os irlandeses aí da ilha que vêm até Portugal, até ao sol do Algarve. Quando eles percebem que o Fábio é português, algarvio, não lhe perguntam o que é que está a fazer aí?
Sim, é uma das questões que mais ouço. Então, se és do Algarve, o que é que estás aqui a fazer? E depois, assim, é muito fácil encontrar pessoas que já foram lá várias vezes e conhecem Portimão, conhecem Alvor. Ainda foi a semana passada, teve aqui um senhor a limpar a chaminé e ele tem uma casa em Castro Marim. E é irlandês, vai lá 6 ou 7 vezes por ano, portanto, é muito comum encontrar pessoas que vão ao Algarve 2, 3 vezes por ano, também porque é uma ilha e eles precisam de sol, aqui não faz muito pouco sol, então eles vão lá. Sim, eu tento explicar as razões, pois da parte amorosa e da parte profissional, e eu com bom algarvio, eu gosto muito de sol e praia, mas como morei lá há 30 anos, gosto muito de lá voltar, claro. Mas não me faz confusão a chuva e o frio durante o inverno aqui. Por um lado, acho que me ajuda mais a concentrar profissionalmente, há menos distrações. E, portanto, o frio e a chuva não me chateia muito. Mas sim, já perdi a conta quantas vezes ouvi: se és do Algarve, o que é que fazes aqui?
Fábio, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de português no mundo?
É decididamente, eu acho que já ouvi muitas vezes também no podcast, que é quando saímos, apreciamos mais as coisas boas que temos em Portugal. Essa é decididamente uma aprendizagem que aprendi, porque quando estamos lá, estamos fechados no nosso cantinho e se reclamamos de uma coisa ou de outra, deixamos de apreciar outras coisas que são tão boas e importantes. E quando saímos, ok, não é assim tão mau, garanto que não. E o estilo de vida relaxado que temos, a qualidade do tempo é muito boa e tem muito, muito, muito valor. A parte económica, infelizmente, não é tão boa, mas uma das coisas que aprendi é que o nosso país é muito rico, temos coisas muito boas e é um privilégio morar aí. Eu gostava muito de voltar, mas profissionalmente não posso. E é isso, é essa decisão de uma aprendizagem, coisas boas que temos e também outras coisas, perspectivas. Por isso é que eu gosto quando saímos a mudar a perspectiva que vemos as coisas boas e más que temos.
Fábio, tem estado na República da Irlanda, portanto, esta experiência começou há 6 anos, mas a verdade é que também tem viajado ao longo destes últimos anos, até porque a sua profissão de vez em quando o leva a tocar noutros países. Esta volta ao mundo, digamos assim, não é? Este contacto com outras culturas para além da irlandesa. Também são um ensinamento a cada dia, a cada nova experiência.
Sim, eu tenho a vantagem de fazer aquilo que gosto e a música, pronto, é uma linguagem internacional, portanto podemos tocar em qualquer parte do mundo. Em termos profissionais, foi mais aqui na Europa que eu tenho viajado para tocar, a Croácia e o Luxemburgo, o Reino Unido. A aprendizagem profissional não foi, foi mais pela experiência, mas não houve assim muito conhecimento que adquiri. Foi por curtos períodos, 2, 3 dias, 3, 4 dias num sítio, 3, 4 dias noutro. Foi tocar e depois sair. Mas já tive a oportunidade, como a Irlanda tem uma ligação especial com a Austrália, muitas pessoas daqui vão para lá um ano trabalhar ou estudar e algumas ficam. E a minha esposa, ela tem dois irmãos na Austrália, então fomos lá há 2, 3 anos atrás, fomos lá durante 4 ou 5 semanas e podemos viajar um bocado lá à zona de Vietnã, Camboja e Tailândia, e aí sim dá para perceber, também dá para perceber quanto europeus nós somos. Eles referem-se a nós como Western, do Oeste, não é? Dá para perceber quanto europeus, quanto temos em comum com, por exemplo, alemães, polacos ou franceses. Temos muito mais em comum do que pensamos, e lá eles têm. É só estando lá que dá para perceber a perspectiva das coisas, como agem. É mais por aí, sim. E claro, Vietnã e Camboja, há muita pobreza, dá para perceber quantas pessoas são felizes, mas muito mais felizes que nós. E outra vez, como nós às vezes queixamos coisas pequeninas, e eles contam um pouco, têm aquele sorriso que contagiante, e que às vezes nós estamos cá a reclamar coisas que não fazem sentido nenhum, e pronto, nesse aspecto, sim, foi muito, muito enriquecedor.
Fábio, saudades do nosso país, aposto no mar e no sol, mas de que é que sente mais falta de Portugal, estando não assim tão longe, porque já nos disse que são 2 horas e meia de caminho, mas quando a saudade bate, de que é que sente mais falta?
Falar português, porque a vantagem de ter a esposa irlandesa, claro, que ajuda muito na adaptação, mas por outro lado, ela ainda não fala português, está em uma fase, está em fase de aprendizagem, mas ainda não. Então, para falar português, mesmo, por exemplo, agora estou a falar consigo, às vezes paro um bocado, tenho um inglês a pensar aqui na cabeça, então tenho que parar um bocado. Portanto, sinto falta de falar português, ouvir português, um bom café, porque aqui, infelizmente, depois nós gostamos do nosso expresso, aqui também eles gostam é mais de cappuccinos, bebem aqueles cafés grandes. É difícil encontrar um bom café, ou quando é um café, servem o expresso numa chávena grande, e depois não têm a colher, e depois não têm o açúcar. Bem, é um enredo, e são pequenas coisas. Um bom pastel nata, a nossa comida é espetacular, um bom peixe grelhado, um bom salmão, um bom choco grelhado. Pois a comida assim faz muita falta, mas aqui, pronto, aqui tento trazer bem procurado, aqui consigo encontrar também bom peixe. Eles aqui, apesar de ser uma ilha rodeada de água, comem muito peixe, comem muito pouco peixe. Mas pronto, tento matar as saudades assim. Portanto, saudades mais, ao claro, da família. Família muito importante. Família, amigos, comida. Pronto, são essas coisas que fazem falta, e pronto, nós damos mais valor ainda quando estamos cá fora.
Qual é a palavra que melhor define esta sua história de português no mundo?
É difícil resumir numa palavra, mas feliz. Eu acho que é uma palavra que se adequa neste momento, porque pronto, estou contente cá e faço aquilo que gosto, e pronto, acho que é isso. Sou feliz e pronto, por enquanto.
Não lhe vou pedir para tocar, mas se tivesse que escolher uma música para tocar, para sonorizar a nossa conversa, a música com a qual melhor se identifica, quando pensa em tudo o que acabou de me dizer, quando pensa nestes últimos anos, que música seria, Fábio?
Não é fácil, mas não é fácil dizer uma música, mas eu vou escolher uma que tem algum significado para mim, que é o Fado do Estudante, que eu gosto muito. Um grande amigo meu, fadista, que tocou há uns anos, infelizmente morreu num acidente de aviação, o Sérgio Nunes, e ele cantava muito bem, e faz-me sempre feliz quando ouço essa música, Fado do Estudante, e também gosto muito de tocar no meu trompete. E pronto, o Fado do Estudante.
Muito obrigada. Fábio Neves está na cidade de Enfield, na República da Irlanda. É um português no mundo desde 2014.